começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, hoje, quinta-feira, 14 de setembro, ano 17, com os comentários do Jorge Vamburgo e do Márcio Guedes, na mesa de áudio, a competência do Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, central técnica Joca Sanz, produção Luiz Ferreira Cabeça, gerência de esporte Otávio Preve de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos do Antônio Cordeiro. Pensando sempre em você aqui no microfone esportivo do Brasil, e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando de Copa Libertadores da América. Botafogo e Grêmio ficaram no 0-0 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores ontem, no estádio Nilton Santos. O técnico Renato Gaúcho do Grêmio fala da atuação da sua equipe e garante que o tricolor teve mais chances.
O resultado para o Grêmio foi muito bom. Infelizmente nós não conseguimos fazer gols, mas as duas, três oportunidades no jogo claras foram do Grêmio. O Marcelo praticamente não trabalhou. Então nós jogamos contra um grande adversário aqui na casa deles, contra mais de 30 mil pessoas. Não é nada fácil um jogo da Libertadores. Eu gostei da minha equipe pelo desempenho dela, pela pegada. Taticamente nós estivemos muito bem, nós não damos chances ao adversário. E aqui falei, nós criamos poucos, mas as duas, três chances de gols foram do Grêmio.
Já o técnico Jair Ventura diz que o Botafogo com tudo para cima do Grêmio no jogo da volta. E ainda dá um recado para quem duvida do Glorioso.
Se a gente pensar que a gente vai para lá e já vai perder, a gente nem viaja, já dá a classificação pro Grêmio. Mas não é isso. A gente vai para lá para vender caro, como a gente vendeu todos os nossos jogos jogando fora. Quando a gente perdeu para o Olímpia lá, mas ganhamos nos pênaltis, quando a gente empatou com o Colo-Colo, quando a gente venceu o atual campeão da Libertadores por 2-0. Então, eu não duvido muito dessa equipe do Botafogo, não, que você pode se surpreender. Né? A gente já não ia passar do Colo-Colo, a gente já ia ser rebaixado o ano passado. Então, não duvido muito da gente, não, hein?
Daqui a pouco, Luiz Ferreira participando com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, Mundo da Bola. Grêmio e Botafogo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O empate sem gols leva a partida para os pênaltis. Empate com gols da Botafogo. E quem vencer a partida nos 90 minutos passa para as semifinais. A Rádio Nacional vai levar até você todas as emoções desse jogaço. 17:07. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola e dê a sua opinião. Quem se classifica para as semifinais da Libertadores da América? Quem? Botafogo ou Grêmio? Mande seu recado pra gente. Diga seu nome, de onde você está falando e participe conosco através das nossas redes sociais. facebook.com/Rádio Nacional Rio, twitter@EBC Esporte, WhatsApp 21 99784 9503, eu repito, 99784 9503, ou nos telefones 21 sempre 21 7 69 18, 21 7 69 19. 17:08. Vamos dar sequência no programa No Mundo da Bola, acionando os nossos comentaristas de Brasília. O meu boa tarde é para ele, o equilíbrio da Nacional, Jorge Vamburgo.
Boa tarde, Ricardo Mazella, Luiz Ferreira, boa tarde ao Márcio Guedes, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, como sempre, ligados em No Mundo da Bola.
E aí, Vamburg, joguinho chato ontem, hein?
É, em alguns momentos nós tivemos bom futebol, não foi chato o tempo todo, né? Teve algumas partes do jogo que foram realmente chatas, mas não foi no todo não. Agora é natural, jogo de Libertadores valendo vaga é uma decisão, então é natural que os times apelem para as marcações fortes e para a pegada, muito mais do que para a técnica. Mas, de qualquer maneira, o resultado, interessante que o resultado deixa os dois times em igualdade de condições. Quase igualdade, o Grêmio leva uma pequena vantagem, porque o 0-0 lá em Porto Alegre beneficia o Grêmio. Agora, o Botafogo também conta com dois resultados, empate com gols e vitória. O Grêmio com empate 0-0 e vitória, sendo que o jogo começa com a vantagem do Grêmio, né? Então é só o Grêmio ficar lá quieto.
Ô Vamburg!
Sim.
0-0 pênalti, amigo.
Ah, 0-0 é pênalti? Ah,
então, meu garoto. É, meu garoto. Fogo,
né? Desculpa, eu me enganei, realmente.
É, se enganou sim.
Grêmio, né?
Não, o Márcio Guedes, sim, pela linha que já falou, poxa, o Vamburg tá torcendo pro Grêmio, pô?
Não.
O Márcio Guedes já começou.
Não falei nada, mas pensei.
Foi um ato falho, foi um ato falho.
Se entregou, hein, Márcio? O cara, claro, se entregou,
tem
um
detalhe,
hein?
Se houver pênalti do lado do Botafogo, tem um gatito. Então a vantagem é do Botafogo.
Ah, perfeito. Concordo plenamente, Márcio. Então, o Botafogo tem uma tripla vantagem, né? O empate com gols, a vitória e o gatito Fernandes.
E aí, Márcio, o Vamburg já deu seu boa tarde, eu acabei até interrompendo, mas de qualquer maneira, você gostou do jogo, resultado menos ruim pro Botafogo, 0-0, o que que você achou da partida?
Eu achei a partida razoável, eu concordo com o Vamburg, foi, com você também em parte, foi chato em alguns momentos, mas foi interessante em outros. Achei que taticamente o Renato levou vantagem, porque segurou muito bem o time do Botafogo, foi mais perigoso em alguns momentos, né? E o resultado em si foi melhor até pro Grêmio, porque vai decidir em casa. O grande trunfo do Grêmio para mim é jogar lá em Porto Alegre, onde dificilmente o Grêmio se dá mal. Vai ser um jogão, está em aberto. Acho que ontem, mais uma vez, ficou constatado que o Botafogo tem um ataque muito precário. Quando precisa individualmente de alguns jogadores, eles não aparecem muito. Deu ontem, não sei se o azar ou foi a oportunidade do Bruno
Silva.
Bruno Silva teve muito, muito mal no jogo, Bruno Silva. Quando ele vai mal, o Botafogo vai mal. Quando ele vai bem, o Botafogo vai bem. Ele é o equilíbrio do time. Então o Roger ficou muito isolado, o time teve poucas chances. Houve aquele pênalti que na hora eu nem achei muito, revendo, depois até acho que foi, mas a arbitragem, sabe como é que é, tem que ser na hora e tal, mas acho que houve uma falta do Edilson, do Gilson ali, mas não é para o Botafogo chorar não, porque foi um lance duvidoso, um lance muito complicado para a arbitragem, né? Eu acho que realmente, se você for olhar estatisticamente, o Botafogo está bem, porque tem empate com o gol lá, em 0-0 que nós falamos agora, mas o Grêmio é um time muito forte, voltando. Os jogadores não atuaram ontem, né? Caso aí do Michel, caso do Jeromel e do Luan, se eles voltarem bem, o Grêmio fica mais forte ainda. Vamos combinar também uma coisa, o Grêmio é mais time que o Botafogo, tem melhores jogadores que o Botafogo. Basta você ver o número de passes errados ontem. Do Grêmio, muito poucos, do Botafogo foram muitos. Isso fez uma pequena diferença, explica o que o Renato falou aí, de que o Grêmio realmente teve maiores oportunidades de gol. Então, o Jairzinho também tem razão quando disse, não duvido do Botafogo, o Botafogo tem feito milagres. Pode chegar lá, pode defender muito bem, pode, de repente, com oportunidade, fazer um gol e virar o jogo. Quer dizer, eu acho que está tudo em aberto, mas o resultado ontem, para mim, foi melhor para o Grêmio.
Ô Vamburg, em relação à sequência da Libertadores da América, vocês falaram que o Grêmio é mais time, podem voltar jogadores que ficaram de fora. Em relação ao jogo da volta, como você acha que deve ser o comportamento de um ou de outro para o jogo da próxima quarta-feira?
Bem, o Botafogo naturalmente deve procurar mais o ataque. O Botafogo não pode ficar numa postura totalmente defensiva. Aliás, o Botafogo perdeu lá em Porto Alegre, na estreia do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Grêmio por 2-0, exatamente porque fez um jogo muito acomodado, atacou pouco, e o Grêmio ganhou por 2-0. Então, o Botafogo tem que ser mais ousado. E o Grêmio, por sua parte, jogando em casa, ele vai tentar, aquela coisa de todo jogo lá no estádio do Grêmio, no Internacional também é assim, times partem para cima logo de início e tal. Se o time visitante resiste, Aí a torcida começa a pegar no pé dos jogadores da casa, começa a se irritar, o próprio time começa a se irritar, a fazer muitas faltas, e isso dá chance ao adversário. Então eu acho que por aí o Botafogo também pode ter um caminho para a vitória, porque se o Grêmio não conseguir fazer gol logo de início, aí o Botafogo pode tirar partido do nervosismo que vai tomar conta do time e da torcida.
Ô Márcio, característica do Botafogo é jogar com três volantes, independente de estar em casa ou fora. O resultado 0-0, pênalti, quer dizer, se empatar com gols é Botafogo. Então, teoricamente, o Botafogo, na minha opinião, leva até vantagem, com dois resultados, vitória, empate com gols. E empate sem gols, como o Vamburgo falou bem, você lembrou, o Gatito é a garantia. Então, é o seguinte, você mudaria o formato da armação tática do Botafogo, você mudaria alguma coisa, sacaria um volante, enfim, o que você pensa desse jogo da volta?
Olha, se fosse treinador, eu começaria com três volantes para o Botafogo ficar bem seguro lá atrás, entendeu? Manteria o Lindoso junto com o Matheus Fernandes, com o Bruno Silva, e aí veria entre o João Paulo e entre o Valência, quem estaria melhor e tal, mas eu acho que o Botafogo tem que começar o jogo muito fechado, que, como o Vamburgo bem lembrou, vai pegar um rolo compressor no começo do Grêmio, não é fácil jogar lá. Então o Botafogo tem que segurar o jogo e tal, e tentar então contra-ataque, de qualquer maneira. E talvez usar melhor o Guilherme nesse jogo aí mais cedo, é um jogador de velocidade. O Botafogo precisa de velocidade e contra-ataque. Talvez começar com o Pimpão, tirar o Pimpão no intervalo, tudo vai depender do desenrolar do jogo, né? Então, por exemplo, se o Botafogo fizer um gol na frente, vai ser uma situação excelente, porque o Grêmio vai ter que fazer dois gols, entendeu? Para virar o jogo, senão perde. Então o Botafogo tem uma série de possibilidades, eu acho que praticamente não pode fugir de suas características, não só pelo que o jogo pede, mas também pelo próprio estilo do Botafogo, que tem vencido jogos, tem surpreendido exatamente com um esquema muito fechado, com três volantes e muita marcação. Acho que se o Botafogo não frustrar o seu time, jogar dentro do que pode, o Grêmio vai ter dificuldade lá, não vai ser jogo mole para o Grêmio não, porque vai enfrentar também uma barreira lá atrás. Volta o Vitor Luiz, né, na lateral esquerda. Então vai ser um jogo muito interessante, taticamente, com alternativas que podem ocorrer de acordo com quem fizer o primeiro gol. É muito interessante isso. Eu acho que, a princípio, volto a dizer, acho o Grêmio com um pouco mais de vantagem, por duas razões. O time é melhor, tecnicamente, e joga na arena lá, que lá é o sapão. Ao contrário do Engenhão aqui, do Nilton Santos, que é um estádio olímpico, que afasta um pouco a torcida do campo. Lá não, lá é mais perto. A torcida vibra demais lá, então é um jogo duro pro Botafogo. Agora, como o Vamburgo também lembrou muito bem, pode haver a pressão negativa contra o Grêmio, pela demora e sair um gol. Aí o Botafogo vai se beneficiar disso.
Ô Luiz Ferreira, participação, boa tarde para você dos nossos ouvintes.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, aos ouvintes aqui no Mundo da Bola, ao Márcio Vamburgo e o nosso querido Andy Xavier na mesa, galera da técnica de Brasília. O Urutido Cabussu ligou pra gente, diz que Botafogo e Grêmio jogaram futebolzinho de segunda categoria, porque a gente não começou a falar de Chapecoense e Flamengo, que esse foi de terceira, meu amigo. Ele diz que vai dar na Arena do Grêmio semana que vem, Grêmio 3-1. Tá cornetando a torcida do Botafogo aqui. No nosso Facebook a gente já tá com a live firme e forte. Aqui o Alex Toste fala de Campo Grande aqui no Rio de Janeiro e diz que o Botafogo irá se classificar para as semifinais da Libertadores da América. Nosso Paulo César Travasso também participando conosco aqui no WhatsApp, o 99784-9503. O Watson de São Cristóvão torce pelo Flamengo, torce pelo América, mas está na torcida pelo Botafogo da Libertadores. Diz que o Botafogo passa para as semifinais da competição.
Não estou acreditando.
É o que ele disse.
17-17, antes de fecharmos o assunto Botafogo e Grêmio ontem, o Márcio lembrava que voltam, a princípio, no próximo jogo do Grêmio, para o time do Grêmio, melhor dizendo, o Luan, volta o Jeromel e tem o Michel, quer dizer, no Botafogo, a pergunta vai para os dois, para a gente encerrar o assunto, já que acho que abordamos praticamente tudo, faltando, na minha opinião, só esse tipo de análise. Você mudaria alguém, Márcio, no time do Botafogo? Até porque você defendia o Léo Valência ontem. E na minha modestíssima opinião, eu acho que ele não fez uma grande partida. Eu apostaria, assim como você lembrou, no Guilherme. Você mudaria alguém mais para o jogo da próxima quarta-feira?
Olha, só os treinos da semana vão dar um quadro melhor para o Jair. Mas a princípio, eu manteria aquela escalação inicial com os três volantes, né? E com o João Paulo como quarto jogador, porque o João Paulo vai e volta, ele também apoia e marca. E manteria o Pimpão também para ver o que vai acontecer. Então, no intervalo, dependendo do que viesse ou não, aí eu poderia usar o Valência poderia usar o Guilherme. Aí vamos ver o que poderia acontecer. Depende muito da semana de treinos do que acontecer durante o primeiro tempo do jogo lá.
Ô Vamburgo, nós fizemos o jogo, eu, você, o Valdir e também o nosso brilhante Maurício Costa. O que, que você acha? Você mudaria o time? Você estava com as imagens, inclusive, aí em Brasília, do jogo do Botafogo com o Grêmio. Você mudaria alguém, pra, se fosse técnico do Botafogo, para este jogo?
Não, eu estou com o Márcio. Eu acho que o Botafogo não deve fazer uma mudança para esse jogo, a não ser que aconteça alguma coisa durante a semana que eu leve o Jair a fazer mudanças, mas eu acho que ele deve começar com esse time, porque até o time precisa ganhar consistência e é um time que já se conhece também. Eu acho que o Botafogo não foi tão mal assim não na partida. Ele não estava num dia inspirado, verdade é essa, né? Não foi um dia inspirado, mas o Botafogo acredito que lá, jogando, sabendo que vale a vaga, né, vai ter um rendimento bem melhor. Acho que o Pimpão pode melhorar, precisa, o Botafogo vai precisar do Pimpão jogando mais do que ele jogou ontem. Então vamos esperar que ele volte a jogar bem, né, para que o Botafogo possa inclusive aproveitar no ataque aquelas jogadas em que aparece o Pimpão para concluir e com sucesso.
Tá certo então, 17 horas 20 minutos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, desta quinta-feira, 14 de setembro, ano 17. Hora e vez do
Nacional Jornalismo.
Repórter Cíntia Cruz.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro terá um posto do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos durante os 7 dias do Rock in Rio, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A base móvel, que foi montada em um caminhão, funcionará dentro da cidade do Rock a partir da abertura dos portões, às 14h, até meia hora depois do fim do último evento, por volta das 16h da manhã. 2 juízes estarão de plantão diariamente para atender casos de competência civil e criminal, como problemas com a organização do evento e com ingressos, questões ligadas ao direito do consumidor, furtos, agressões e cambismo. Também serão realizadas audiências de custódia, como aconteceu na edição passada, em 2015. O Tribunal de Justiça do Rio terá a parceria do Ministério Público, Defensoria Pública e as polícias militar e civil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Valeu, Cíntia, obrigado pelas informações. 17 horas, 20 minutinhos, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Ei, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Val. Todos os domingos, das 12 às 14 horas, nós temos um encontro marcado com o forró aqui, na sua Rádio Nacional. É o seu programa Puxa o Fole, que traz até você o melhor do baião, do short, do chachado, muitas entrevistas e novidades sobre o mundo do forró. Vamos embora!
Vamos embora, comadre!
Vamos embora, comadre!
Portanto, não esqueça, todos os domingos, das 12 às 14 horas, Puxa o Fole! Espero por vocês, até lá!
Puxa o Fole! É forró one in time!
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
fazendo você feliz com o futebol pela Nacional Microfone Esportivo do Brasil, 17 horas 24 minutinhos. Olha e vez do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Uma notícia publicada pelo site Tribo Skate sinalizou o possível fim de um problema que ameaça o sucesso do skate na Olimpíada de Tóquio 2020. O congresso realizado em Nanquim, na China, aprovou a mudança de nome da Federação Internacional de Esporte sobre Rodas para World Skate. Além disso, a Federação Internacional de Skate seria incorporada pela nova entidade que organizará o skate olímpico em Tóquio. Seria, portanto, a paz para a modalidade. Assim, possíveis boicotes dos grandes nomes da modalidade, teoricamente, estariam afastados. Se em termos internacionais a nova World Skate, já filiada ao Comitê Olímpico Internacional há muitos anos, pode ter dado um ponto final na briga sobre quem irá administrar uma das 5 novas modalidades olímpicas no Brasil, a situação está longe de chegar a um acordo. A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, filiada ao World Skate, segue ainda oficialmente como a responsável pelo skate olímpico reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Do outro lado, a Confederação Brasileira de Skate, que tem apoio dos principais skatistas do país e sempre criticou abertamente a gestão do esporte ter sido passada para a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, gera um impasse que ainda precisa ser resolvido. Caso contrário, nós corremos o risco de ter boicote dos grandes skatistas em Tóquio 2020.
Obrigado, Wagner. 17:25.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
É a cartada final. Em situação complicada nas eliminatórias da Copa da Rússia de 2018, a Argentina apelou. Precisando vencer o Peru na próxima rodada para tentar chegar ao G4 da classificação e conseguir vaga direto na Copa, nossos irmãos vão levar a partida para La Bombonera, estádio do Boca Juniors. A decisão demorou um pouco, havia um quê de mistério. Onde seria o jogo do dia 5 de outubro contra os companheiros de Paolo Guerreiro? Geralmente a seleção argentina joga no Monumental de Núñez, estádio do River Plate. É maior, mais aconchegante, com estrutura melhor para os jogadores e tem localização privilegiada. Mas o último empate com a Venezuela fez a Associação de Futebol Argentino, a AFA, procurar outra casa. Até cogitou-se jogar fora de Buenos Aires, mas a decisão final foi por La Bombonera. A AFA então solicitou a FIFA e a Conmebol e foi atendida. La Bombonera está liberada. A última vez que a Argentina jogou no estádio do Boca Juniors foi em 2012, contra o Brasil, pelo Super Clássico das Américas. Na ocasião, a Argentina venceu por 2-1 no tempo normal e a partida foi para os pênaltis, pois o Brasil levou a melhor no jogo anterior. E na disputa de penalidades, nossa seleção ganhou e levou o título. Pelas eliminatórias da Copa, o último jogo dos argentinos em La Bombonera foi em novembro de 1997, quando enfrentou a Colômbia e acabou empatando em 1-1. Bem, não são duas lembranças boas, concorda? Mas tem pior. Já trouxemos essa informação aqui no Nacional na Copa, porém não custa nada lembrar. A única vez que a Argentina não foi a uma Copa do Mundo foi eliminada em plena La Bombonera. E exatamente contra o Peru. Nas eliminatórias para a Copa de 70, a Argentina precisava vencer os peruanos para atingir a classificação ao México, mas acabou empatando em 2-2 com 2 gols de Catito Ramírez. Até hoje, Ramírez é tratado no Peru como o Carrasco argentino. O Peru se classificou para a Copa de 70 e acabou sendo eliminado pelo Brasil nas quartas de final por 4-2. A Argentina não quer saber de desastres ou resultados históricos anteriores. Só quer fazer de La Bombonera uma caixa de pressão sobre os peruanos. Já no Peru, tem gente até gostando da ideia, mas sabendo que não vai ser fácil. E aqui no Brasil, a maioria mesmo está torcendo para mais um tropeço argentino. E por que não repetir o feito da Copa de 70 na Copa do Mundo da Rússia em 2018?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, meu amigo Luiz Ferreira Cabeça, eu não posso deixar de me furtar. Eu queria uma opinião rapidinho de cada um, porque a matéria trazida pelo Maurício Costa, estatisticamente a Argentina não se dá bem na La Bombonera. E contrapartida, para se classificar, precisa fazer de tudo, levar um jogo contra a seleção peruana, que é fraca, mesmo tendo melhorado com duas vitórias nos últimos dois jogos nas eliminatórias. Eu acho que é realmente, com os nomes que a seleção argentina tem, é o fim da picada, hein, Márcio Ivanburg?
Olha, eu acho o seguinte, isso aí é um sintoma caríssimo da fragilidade da Argentina, né? É o reconhecimento que o time está precisando de outros fatores que não a de sua própria qualidade. Inclusive porque, você jogando na Bombonera, você nivela muito o jogo. Claro que tem a pressão tremenda lá do alçapão, mas é um jogo que nivela um pouco tecnicamente. No outro estádio, a Argentina, se tivesse um time massa, poderia desenvolver melhor o seu futebol, né? E um retrospecto é curioso, foi muito boa a matéria do Maurício, que mostra como o estádio não foi assim tão bom para a seleção da Argentina, tanto naquele tira-tema contra o Brasil, quanto também naquela... um empate contra o Peru que o tirou da Copa de 70, não é isso?
É verdade. E aí, Vamburg, o que você acha?
E esses resultados são apenas coincidências. Hoje é outro jogo, hoje será outro jogo, né? Então, com outros jogadores, outra seleção, então o que pesa mesmo é a qualidade técnica do time, se estiver bem, né? Claro, um time que tem Messi e tantos outros bons jogadores, né? É o favorito dessa partida. Eu acredito que a Argentina vai passar pelo Peru e vai conseguir até a classificação sem problemas. Agora, é aquela história, ele tirou do Monumental de Núñez, aliás, isso me lembra algumas histórias, né? Uma delas é a respeito do Monumental de Núñez. Uma vez o João Saldanha, comentando um jogo, ficou tão irritado, que ele disse o seguinte: olha, chama esse estádio de Monumental de Núñez, gostam de encher a boca, que monumental coisa nenhuma, isso é o Monumental Galinheiro. Eu nunca me esqueci desse comentário, não sei se é verdade, eu nunca fui lá no estádio, no Monumental.
Você conhece, Márcio? Agora,
não, já fui lá, no começo o Monumental de Núñez tinha problemas de estrutura, de acesso, era assim, uma espécie de um gigante meio pelado, mas eles fizeram reformas lá, o estádio ficou bem melhor nos últimos anos.
Deixou de ser galinheiro, portanto, viu, Vamburg?
É, o Saldanha tinha razão.
Eu acho que ficou irritadíssimo, porque deve ter subido muito degrau lá, o acesso era meio complicado, então ele deve ter chegado lá esfolegando, xingando todo mundo, tudo que é nome.
Esfolegando é bom, hein, Márcio?
Esfolegando é ótimo.
Impressionante, mas tudo bem. Vamos em frente.
Ô, Mazella,
fala, Luiz.
Uma informação. Mazella,
Seguinte, não, a mudança para a Bombonera pode ajudar a Argentina pela pressão e tal. Agora, já que se trata de Bombonera, eu quero lembrar o seguinte: a vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar. Então,
relembrando Forrest Gump, Jorge Vamburg.
É cinéfilo também.
Sou cinéfilo, relembrando Forrest Gump.
Aí,
Márcio Guedes, outro cinéfilo para a turma.
Forrest Gump é o contador de histórias, né?
É verdade.
Maravilhoso, né?
Vamos contar. Fala, Luiz, conta a sua historinha.
Não é história. Só trazendo. Hoje em dia, todos os campos têm praticamente as mesmas dimensões, 105x68. Monumental de Núñez tem capacidade de 65 mil espectadores. É um estádio, lembra, o Maracanã antigo e tal, mas um pouquinho mais afastado. A Bombonera, justamente chamada Caixa de Bombons, como o Vamburg lembrou, ela é um pouquinho mais acanhada. 49
não,
mil
pessoas. É fechado, é quase um estádio vertical.
E é um caldeirãozinho. A questão é, como o Vamburg bem colocou, pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal.
Realmente, cabe, com 40 mil pessoas, eu acho um pouco apertado para lá.
49.
Mas 49, quer dizer, então, eu acho um pouco apertado. Mas, de qualquer maneira, é um estádio que tem história, o Boca... você chega lá... Tem todo aquele cheiro de Boca Juniors, é um negócio impressionante. Realmente é mítico esse estádio do Boca Juniors.
Tem sempre o Maradona olhando o jogo.
É verdade.
Qualquer que seja o jogo, qualquer pelada, tá lá o Maradona naquela cabinezinha dele lá e tal, né?
É verdade, você tem toda a razão. 17 horas, vamos aguardar, quem diria, Argentina apelando contra a seleção peruana, hein? Quem diria, meu Deus do céu. Vamos em frente, Índio.
Olha aí, o timaço nacional.
E vamos começar o nosso giro pelos clubes brasileiros com o Santos. O Peixe empatou em 1-1 com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. Mas a grande polêmica foi a reclamação pública dos jogadores do Peixe sobre a logística da viagem para o Equador. O atacante Ricardo Oliveira explicou a situação.
Nós já conversamos a respeito disso, inclusive com a diretoria a respeito disso, e eu posso falar não em meu nome, mas eu posso falar em nome de todo o grupo, tá? Nós sentimos bastante essa viagem, a gente sabe da dificuldade e a gente entende a dificuldade do clube, tá? Mas eu acho que numa competição tão desejada como é a Libertadores, e a gente brigando também lá nas frentes do Campeonato Brasileiro, tá? A gente querendo avançar para as quartas de finais da Libertadores, eu acho que passar dessa fase na Libertadores, eu acho que um esforço de todo mundo é bem-vindo, tá? Eu não estou dizendo que a diretoria não está fazendo esforço nenhum. Espero que vocês entendam. Mas a gente vai cobrar, sim. Que, de repente, uma logística melhor, para que a gente pudesse ter descansado mais, tá certo? Para a gente poder dar aquilo que eles esperam da gente.
Vamburgo, você acha que essa reclamação foi no momento certo, errado, tá tudo direito, ou foi exagero do Ricardo Oliveira?
Acho um certo exagero, acho que não precisava trazer isso a público não, afinal de contas o Santos saiu de lá com um bom resultado, empatou, essas coisas acontecem, né? É normal, né? Numa viagem de clubes de futebol, então acho que é um tipo de coisa que não deve ser considerado relevante para a campanha do Santos na Libertadores.
Achei que foi bola fora também dele. O Corinthians ficou no empate em 1-1 com o Racing Avellaneda em pleno Itaquerão, também pela Sul-Americana. O técnico Fábio Carilli tentou explicar mais esse tropeço do timão.
Eu vejo que o grande problema nosso hoje foi entregar a bola fácil demais para o adversário com qualidade, ter volume dentro do nosso campo, rodar a bola com qualidade, ter aproximação, que é aquilo que nós buscamos e que fizemos bem no primeiro tempo. Então nós entregamos muito a bola e você passa a correr atrás, né, de um time qualificado e você passa a cansar mais.
Márcio, tá descendo a ladeira, não tá? O que está acontecendo com o Corinthians?
É mais um sintoma, né? É importante, porque ontem empacou em casa, né? E o próprio Carlinhos reclamando de questão de posse de bola, de não estar valorizando como devia. O Corinthians claramente é um time que está enfraquecido em relação ao seu futebol do primeiro turno, né? E se não tomar providências rapidamente, pode sofrer consequências e pode ter uma chegada de brasileiro complicada, né? Ameaçado por algum outro time, principalmente o Santos, já que o Grêmio aparentemente desistiu do brasileiro.
Falando da Copa Sul-Americana, o Flamengo ficou no empate em 0-0 com a Chapecoense nesta quarta-feira na Arena Condá. O técnico Reinaldo Rueda explicou por que manteve Everton Ribeiro no banco de reservas e a opção por Alex Muralha como reserva de Diego Alves.
Não creo que es cuestión, cada partido es una lectura diferente por el rival, por las características de juego. Ustedes ven que Chapecoense juega diferente a Cruzeiro, Chapecoense juega diferente a Paranaense, a Goianense, a Botafogo, y de acuerdo a eso vamos a tener esas posibilidades, ¿no? Y dejar oxigenar tanto a Thiago como a Murala, que recuperen, que se tomen confianza, y seguro que en el momento que están trabajando muy bien los dos, en el momento que vayan a estar en el campo, van a responder bien.
Bom, deu para entender, mas você que entende tudo de espanhol, meu amigo.
Não, cabeça. Quem entende tudo de espanhol é o Maurício Costa. Eu aprendi um pouquinho com ele.
Com ele. Então você
é o seguinte, ele está explicando que o Everton Ribeiro não vai jogar a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, porque ele não está inscrito. E por isso fez essa opção. Até o Jorge Ramos, no comentário da partida, trouxe. Pô, só botar o Everton Ribeiro agora, faltando 42 minutos, 43. O Vamburg estava com o plantão na informação, me corrija se eu estiver errado. E sobre o Muralha, foi perguntado para ele também se o Muralha estar no banco de reservas significa que ele estaria à frente do Thiago. Ele disse que não tem nada a ver e que acredita que o Muralha vá se recuperar, porque é um grande goleiro também.
Rapidinho para os dois essa pergunta. Rapidinho com a Dourada, 17:38. Está acabando a euforia com a chegada do Rueda?
Olha, eu acho que está um pouco, porque o Rueda pode ser um bom técnico, mas está mostrando desconhecimento muito grande do Flamengo, está tomando algumas decisões equivocadas, na minha opinião, como essa questão de colocar o Everton Ribeiro faltando 3 minutos para terminar o jogo, como, por exemplo, não colocar logo os goleiros que podem ser utilizados na Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo não está jogando bem e voltou, inclusive, aquela questão de defesa, que antes estava mais sólido no primeiro jogo dele, nos dois primeiros jogos dele, voltou a apresentar aqueles mesmos sintomas de marcação e cobertura falhas. Tanto que o Chapecoense teve as melhores chances do jogo. Eu não sei não, hein? Eu acho que a torcida vai estar começando a sentir saudades de Ricardo.
É isso, Vamburg?
Eu não sei se está começando a sentir saudade do Zé Ricardo, mas a verdade é a seguinte, o Flamengo está enfrentando dificuldades realmente, nós vimos ontem, agora perdeu chance também e tal. Eu acho o Flamengo, as dificuldades do Flamengo são mais de ataque, mais do meio de campo para frente. E outra coisa, essa questão do Everton Ribeiro, eu acho que nada justifica ter escalado esse jogador, ter colocado esse jogador em campo aos 40 minutos do segundo tempo. Não tem justificativo, não serviu para nada, na minha opinião. Então foi um erro do Reda, que depois ele tentou justificar, mas que eu acho que não me convenceu. Agora, o Flamengo até me decepcionou bastante, porque eu cheguei a bancar aqui no programa que ele era favorito disparado e deveria ganhar da Chapecoense, mas a Chapecoense também jogou como não vinha jogando e teve até chance de vencer a partida. Agora, realmente, o Flamengo não está vivendo um bom momento, e vamos ver agora na próxima partida como é que ele vai sair. Se perder, vai começar novamente aquele rumor dentro do clube e tal, etc.
Ainda pela Sul-Americana, o Sport Recife venceu a Ponte Preta por 3-1. Polêmico, como sempre, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre a cobrança que fez aos jogadores depois da derrota para o Grêmio e elogiou a postura do Leão ontem diante da Macaca.
É que eu falei uma coisa e caminharam para uma outra que não tinha nada a ver. A minha entrevista, em momento algum, lá em Porto Alegre, eu falei que eu ia trocar jogador, falei nome de jogador. Momento algum, foi tudo interpretação das pessoas, para não, vai ser fulano, beltrano, ciclano, que não sei o quê. E a única coisa que eu falei é o seguinte: eu quero que o meu time mude de atitude. Tem que ter uma atitude diferente, porque eles têm para dar. Então, eles mostraram no jogo de hoje que eles têm para dar, podem dar. E uma formação de equipe, de um planejamento, de uma filosofia, ela requer um certo tempo e você passa por alguns desconfortos, mas você tem que ter depois o discernimento e a calma e a tranquilidade para colocar tudo de novo no seu caminho.
E encerrando esse giro pelos clubes brasileiros, Bruno Mendes traz as últimas do Atlético Mineiro. Aqui no Mundo da Bola, fala de peso.
E o Atlético Mineiro se prepara para a próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Avaí, no próximo domingo, às 11 da manhã, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. 11ª colocação, 30 pontos, está exatamente no meio da tabela. A 4 pontos do G6 do Campeonato Brasileiro, como também a 4 pontos da zona de rebaixamento. Quem conversa nesse No Mundo da Bola é o Robinho, que tem contrato a vencer no fim do ano. É reserva do time do Atlético Mineiro atualmente. Ele fala da atual temporada dele no Galo Mineiro.
Olha, acho que minha obrigação, meu objetivo é fazer o meu melhor sempre, né? Acho que jogando de titular ou não, eu vou procurar sempre dar o meu melhor. Claro que todo jogador gosta de jogar, eu também não sou diferente. E com certeza, o nosso objetivo e a minha obrigação é tentar honrar a camisa até o final do campeonato, independente da quantidade de gols que eu vier a fazer. Claro que eu gosto de fazer gols, gosto de jogar, gosto de atuar, né? Então acho que os minutos que o professor Micali me der para jogar, eu vou procurar fazer o meu melhor, né? Para ajudar o Galo nas competições que está disputando.
O Atlético volta a treinar nesta sexta-feira e no sábado viaja para Florianópolis.
Obrigado, Brunão, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Antes de despedir, de mandarmos um abraço para o Márcio Guedes, que vai sair de sua residência e se dirigir aqui para a emissora daqui a pouquinho, com seu equilíbrio, inteligência e com a sua beleza, que é o cara que mais recebe cartas aqui na televisão e na rádio. Se eu recebesse metade das cartas do Márcio Guedes, eu seria o cara mais feliz do mundo.
Menos, mas estão diminuindo um pouquinho.
Ah, meu Márcio, tá tudo aí com você, eu sigo com o Hamburger, tá legal?
Tá bem.
Então tá, pra fechar, já que tá chegando o final de semana, já que o Hamburger se mostrou um grande cinéfilo, cabecinha também, o Brandão não vai, nosso Roberto Brandão, produtor da TV Brasil, que está com a gente aqui no estúdio, ele não é muito chegado a cinema. O Índio gosta de filmes exclusivos. O que você recomenda pra galera?
Olha, tá estreando hoje um filme com o Tom Cruise, que depois de fazer várias bombas, ele parece que tá voltando agora com um filme interessante, chama-se Feito na América, sobre um cara que dava mil golpes lá, como um cara charmoso, mas que dava golpes lá nos Estados Unidos. E ficou famoso por causa disso, a história é real. Então, pelos comentários nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, parece que é bem interessante.
Eu vi o trailer, é interessante, né?
Exatamente.
Eu vi o trailer.
Movimentado, tem um pouco de humor, aventura e tal. Talvez seja boa.
Eu fico impressionado como as pessoas dão golpe. É tão difícil acontecer isso, né, Márcio?
Pois é, no Brasil. Só que no Brasil, às vezes, estão mal, ainda bem, né? Quer dizer, já começaram a estar mal agora, né?
17h43. Um abraço, hein, Márcio?
Um abraço pra você.
Tchau. Dá um tchau pra ele, Vamburg. Dá um tchau pra ele.
Ah, um abraço, Márcio.
Até um abraço, Vamburg. Sempre um prazer trabalhar com você, amigo.
O prazer é todo meu. E a sua indicação é excelente. Esse filme vai fazer muito sucesso aqui no Brasil.
Ah, é, exatamente.
É. Depois, quiser, dever de casa. Todo mundo vendo esse filme, a gente vai comentar aqui no programa pro pessoal que tá vendo e ouvindo a gente, através do Facebook, ouvindo a gente pela ebc.com.br, vai nos dizer se realmente gostou do filme ou não gostou do filme.
Agora, vamos ver. O Marcelo, se gostar de filme de terror, tem uma boa indicação também. It, a coisa.
Eu vi It, é sensacional.
Você já viu, Márcio?
Hein?
Você viu?
Não, ainda não, mas tô a fim de ver.
O Cabeça viu e as porque é sensacional. Por
filme quê? Bem feito, recupera o clima daqueles filmes que a gente via nos anos 80, tem uma pitada de humor, tem pitada de terror, o filme assusta e diverte ao mesmo tempo.
Mas assusta mesmo?
Assusta mesmo.
Você ficou com medo, Cabeça?
Eu segurei na mão da minha namorada.
Ai. Não, e a refilmagem, o filme é uma refilmagem, né?
Tá certo.
O clássico It dos anos 80. Exatamente. Também. Obra de Stephen King. King.
Que é o mestre do terror e do suspense.
Tá certo então, 17h45, depois de muito assunto esportivo e também de cinema, vamos dar uma paradinha, já já voltamos no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Daqui a pouquinho, a Nacional, eu estarei acompanhando para toda a Rede Nacional de Rádio e Vamburg o jogo do Fluminense contra a LDU pelo Campeonato Sul-Americano. Vamburg para a Rede ou para o Rio de Janeiro? Fazendo então aquela tabelinha Fluminense LDU Libertadores. Foi ontem, hoje então, continuidade da Sul-Americana. Como diz um amigo nosso, de com muita propriedade, a Sul-Americana é a segunda divisão da América do Sul, a primeira Libertadores.
Olha.
E já que estamos falando de segunda divisão, tem a Liga Europa e tem o quê? O que mais?
A Liga Europa.
E a Liga dos Campeões.
A Liga dos Campeões.
A Liga dos Campeões, primeira divisão. A Liga Europa seria a segunda.
Antigamente você tinha ali, a Liga dos Campeões era chamada de Copa dos Campeões da UEFA. Você tinha a Taça da UEFA, a Recopa da UEFA, que era a Recopa, era a Taça dos Clubes Vencedores de Taça. Campeão da Copa da Itália, campeão da Taça de Portugal, sim, Copa da Inglaterra e por aí vai. Você tinha a Taça Cidade Conferência, era um monte de taça.
Não, mas para facilitar, antigamente era a Copa dos Campeões, e a Copa UEFA, para facilitar.
É, depois, Copa Taça.
É, as duas coisas. É como tem na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana. E a Copa UEFA, que agora mudou de nome, é a segunda divisão do futebol europeu. Quem tá jogando? Alguns joguinhos tem jogo pra caramba.
Começar com jogos encerrados, Mazella, para o ouvinte da Rádio Nacional ter uma ideia de tão grande, quanto grande que quão grande é, temos até o grupo L.
Separa os três ou quatro famosos.
Então, aí, assim, vamos começar pelos jogos já encerrados. O Milan venceu o Áustria-Viena por 5-1. O jogo foi disputado lá na Áustria. O Atalanta da Itália venceu o Everton por 3-0.
Everton da Inglaterra.
É, o Sporting Braga de Portugal venceu o Hoffenheim da Alemanha por 2-1. Partida disputada lá na Alemanha. O Vídeo Real da Espanha venceu o Astana do Cazaquistão por 3-1.
Astana do Cazaquistão.
É, meu amigo. Hein? Em andamento, o Nice vai vencendo o Zultvaregem, que é da Holanda, por 5-1, partida sendo disputada agora, lá na Holanda.
Esse time vermelhinho, que é o Zultvaregem, tá, você que está com a gente no Facebook, está vendo a televisão esquerda aqui, já quando começou o jogo, perdeu uns 3 gols feitos. Depois
tomou 3 ataques do Nice, 3 gols.
3 gols. Aí depois, o cara veio 3-1, começou o segundo tempo, o pontinho esquerdo lá do América de Natal, que é o time vermelho aí.
O América de Natal.
Perdeu um gol feito, aí tomou mais 2, fechou a acumulada. Tá bom, então, cabecinha?
Tá bom.
Manda alguns recadinhos, então, pra galera.
A gente manda aquele abraço para o Márcio Chicó. Ele disse que o Botafogo vai ser o campeão da América. O Johnny Regatas, ele precisa de regatas, tá com o escudo do Botafogo aqui na foto dele no Face. Boa tarde, amigos da nossa querida Rádio Nacional, o melhor programa de esporte do país, e vai dar fogão na cabeça, Mazella.
Alô, Johnny! Aquele abraço pra você, garoto. 17 horas, 50 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A disputa do Mundial de Ginástica Artística em Montreal, no Canadá, está cada vez mais próxima para a seleção brasileira. O campeonato será realizado de 2 a 8 de outubro, mas a preparação dos atletas fica mais intensa a partir da próxima semana com a aclimatação. Juntamente com a comissão técnica, eles embarcam nesse domingo para o local de competição e dão sequência aos treinamentos para a competição, que este ano será por aparelhos e individual geral. Esta semana, eles estão reunidos no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio, para acertar detalhes e aprimorar ainda mais as séries. A seleção que vai ao Mundial será composta por Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio Souza e Francisco Barreto Júnior, no masculino. No feminino, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis. Esses são os atletas que irão disputar. Ginástica artística sempre se apresenta bem em Mundial. Vamos ver se continua mantendo esse padrão.
Vou falar do Jorge Ramos, que faz a visita aqui no Estúdio da Nacional, 17h51. É verdade, dando sequência, eu corto, dando sequência ao programa No Mundo da Bola. Tá chegando agora, Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Brasil 1950. Turquia e Índia também desistiram após se classificarem. A Índia não foi por uma série de fatores: impossibilidade de arcar com as despesas da viagem, problemas na seleção do time, que levaram à falta de tempo para a preparação, e a decisão da federação de priorizar as Olimpíadas, além da proibição da FIFA ao time jogar descalço, como fez nas Olimpíadas de 1948. França e Portugal foram convidadas para repor as vagas, mas declinaram. Inicialmente, a França concordou em jogar, mas depois reclamou que as partidas do seu grupo compreenderiam uma distância de mais 3 mil quilômetros. Os franceses disseram aos brasileiros que não sairiam de casa se isto não fosse mudado. A Federação Brasileira recusou e a França desistiu. Sendo assim, ainda que 16 times estivessem originalmente previstos, somente 13 tomaram parte no torneio. E 6 cidades sediaram o torneio: Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Belo Horizonte, o estádio Raimundo Sampaio Independência foi construído para a Copa do Mundo. Capacidade de 30 mil pessoas e recebeu 3 partidas. Curitiba, o estádio Dorival de Brito, Vila Capanema, pertencente ao Clube Atlético Ferroviário, atual Paraná Clube, que tinha capacidade na época de 10 mil pessoas e recebeu 2 jogos. Porto Alegre, o estádio dos Eucaliptos, era o estádio do Internacional na época e tinha capacidade para 20 mil pessoas e recebeu 2 jogos da competição. O estádio Adelmar da Costa Carvalho é o estádio da Ilha do Retiro, que pertence ao Sport Recife. Foi reformado para a competição, subiu a sua capacidade para 20 mil pessoas e recebeu 1 partida. O Maracanã foi construído para a Copa do Mundo, um estádio para 200 mil pessoas na época, recebeu 8 jogos, dentre eles 4 jogos da seleção brasileira e a final. E o estádio do Pacaembu, que é de 1940, foi o segundo estádio maior da Copa. Capacidade para 60 mil pessoas, recebeu 6 jogos, dentre eles 1 jogo da seleção brasileira. Até o próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional. E o Fluminense encara a LDU de Quito logo mais no Maracanã pela Copa Sul-Americana. O atacante Henrique Dourado pede que o tricolor das Laranjeiras esqueça o passado recente e mantenha o foco na partida.
O histórico que se criou nessa partida, que tem essa partida, é claro que para a torcida, para o clube, uma partida muito importante. Só que eram outros jogadores que estavam aqui, né? Mas só que nós temos ciência, porque nós que vestimos a camiseta do Fluminense hoje, então nós temos que dar o nosso melhor para que nós possamos conseguir um bom resultado no primeiro jogo. E quem sabe quebrar aí essa barreira, né, que todo torcedor tá esperando.
É isso aí, 17:56, Fluminense, Jorge Vanburg no pique, reta final do programa, LDU, carrasco do Fluminense. Fluminense perdeu a Libertadores para a LDU, perdeu a Sul-Americana para a LDU. E o jogo de hoje, Vanburg?
É outro jogo, outra história. Os tricolores têm que entrar em campo sem pensar nesse passado aí. E acho que o Fluminense tem tudo para ganhar, não tem por que ficar pensando na história não. Quem gosta de história é historiador.
É verdade, 17:56 eu estarei informando esse jogo para o Rio de Janeiro e meu amigo Jorge Vanburg informando para toda a Rede Nacional de Rádio. Vamos em frente, fechando o programa. Fala você, Luiz Ferreira, e o Vasco da Gama, Luiz.
Olha, Mazello, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou nessa quarta-feira com um pedido de destituição da diretoria do Vasco, incluído o presidente Eurico Miranda e os vice-presidentes. De acordo com a denúncia apresentada, o clube teria contratado torcedores da Força Jovem organizada banida dos estádios e acobertado episódios de violência dentro de São Januário. A ação pedia destituição definitiva de Eurico e membros da diretoria, além de multa de R$500 mil. Mas Eurico, pelo menos por enquanto, vai seguir como presidente do Vasco. O juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor, concedeu 10 dias, a contar a partir de amanhã, sexta-feira, para que a diretoria do Vasco se defenda do pedido de afastamento do clube. O Ministério Público havia entrado com nova ação na Justiça e denunciou relação da diretoria do clube do presidente Eurico Miranda com torcidas organizadas que promovem a violência nos estádios. A novela continua, Mazello.
É 17:58, já no fechamento do programa, agradecer a você que participou pelo telefone, pelo Face, pelo Twitter, mas o Twitter tá pelo Face tá bombando, hein, Luiz Ferreira?
Com certeza, Mazella, a gente registra aqui a participação da Maria Célia Soares, o Chitão da Bahia Caixa, Neide Aparecida, Reginaldo Silveira, Paulo César Travasso, Maria Lourdes Buarque, a Fernanda Duarte, enfim, abraço para todo mundo, muito obrigado pela participação e desculpa, que às vezes não dá para registrar todos os recados.
Pessoal do Face, então, um abraço carinhoso, sempre na live, ao vivo, com a gente, é isso aí. E Neide Aparecida, garota propaganda da televisão, há muito tempo. Tchau, Vanburg!
Tchau, Mazella, tchau, Luiz.
Que traga sorte para o Fluminense, hein, Vanburg?
Boa sorte pra vocês.
Obrigado, então. Eles são fora, não falou nada, tá legal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Estaremos juntos daqui a pouquinho com todas as informações de Fluminense e LDU. E amanhã, às 5 da tarde, com mais um programa no Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.